Será que podemos? Vamos então, senhores deputados, vamos então começar a reunião. Muito boa tarde em primeiro lugar. É um gosto ver todas as senhoras e senhores deputados e é um privilégio presidir a esta comissão eventual para a revisão constitucional. As senhoras e senhores deputados receberam todos a ordem do dia da nossa reunião de hoje e ela começa por um ponto primeiro relativo à aprovação do regulamento da comissão. Senhoras e senhores deputados, todos receberam o projeto de regulamento, que é basicamente idêntico às comissões de revisão constitucional anteriores. Queria perguntar se algum dos grupos parlamentares, algum dos senhores deputados, tem alguma sugestão de alteração do regulamento. Senhor deputado Mota Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que este regulamento tinha toda a vantagem de ser adaptado à realidade desta Comissão de Revisão Constitucional. O regulamento está elaborado no pressuposto de haver vários projetos de revisão constitucional e de se ir elaborar sobre eles através de um debate aturado, eventualmente apresentando propostas de alteração, etc, etc. Nestas condições, não é o caso, temos apenas um projeto de revisão constitucional.
Dois
projetos de revisão constitucional. Mas que estão... Espero que isto tinha um segundo projeto de revisão constitucional. Deve começar. Acabo de ter uma novidade. Mas, nessas condições, uma parte do meu argumento falece de apreciação. Mas, julgo de qualquer modo, como é relativamente claro qual é a posição que o Parlamento tem sobre a revisão constitucional, fazer-se ou não nessa sessão legislativa ou nessa legislatura, acho que uma parte do regulamento da dessa comissão eventual revisão constitucional está a mais. E como não se devem realizar atos inúteis no procedimento, é um princípio geral, convia talvez eliminar aqui alguns dos artigos, indicaria alterar um deles, por exemplo, a competência da revisão constitucional. Acho que algumas das linhas que constam do artigo 2º se podia prescindir delas. Também o artigo 8º se podia prescindir. O artigo 9º deveria alterar-se. Como não vamos fazer propostas, certamente no artigo 12 também se poderia eliminar uma das linhas. E, portanto, na realidade, o objetivo desta comissão seria fazer a apreciação dos diplomas, dos projetos de revisão constitucional e apresentar um relatório à comissão, mas sem passar da fase da generalidade, porque me parece que a questão que se põe é realmente uma questão de oportunidade, conveniência e oportunidade da revisão constitucional se fazer agora, e julgo que a posição que os outros parlamentares já exprimiram, no sentido que não se deve fazer qualquer revisão constitucional nesta fase do processo. Sendo assim, é uma questão, digamos, prejudicial e torna inútil a análise em pormenor do conteúdo dos diversos projetos, dos dois projetos não constitucionais existentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mota Amaral. Mais intervenções? Sr. Deputado Golosa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar todos os colegas deputados que estão nesta comissão eventual de revisão constitucional, que não deixa de o ser, apesar daquilo que disse o Sr. Presidente João Bosco Mota Amaral. É uma comissão eventual de revisão constitucional, com a dignidade, do meu ponto de vista, que deve ter neste Parlamento. Independentemente das posições que foram, desde logo... Ah, e aproveitava também para dizer aquilo que o Sr. Presidente já disse, que, olhando à volta desta mesa, fica demonstrado, ou os grupos parlamentares demonstraram, a importância que, apesar de ser esta revisão constitucional, da importância que ela tem para os grupos parlamentares face à qualidade de todos os senhores deputados que se encontram aqui à volta desta mesa. Esta era a primeira nota. A segunda nota era para dizer que, com realismo, é evidente que esta não é uma comissão de revisão constitucional como as outras, mas, por exemplo, a anterior teve 10 projetos de revisão constitucional, 10, entre eles, tanto quanto me recordo, um subscrito de Vossa Excelência, Sr. Presidente, e, portanto, teve 10 projetos de revisão constitucional e essa comissão de revisão constitucional morreu. Portanto, a última comissão de revisão constitucional morreu por razões naturais. ou seja, porque, enfim, cessou aquela sessão, aquela legislatura e, naturalmente, não houve revisão constitucional. E, portanto, é evidente que uma coisa é trabalhar com 10 projetos de revisão constitucional, outra é trabalhar com 2, numa comissão eventual de revisão constitucional que, à partida, já se sabe o que é que vai acontecer, porque já houve declarações públicas das posições dos grupos parlamentares. Mas eu chamava a atenção aqui só desta nota. Eu tenho a ideia de que as comissões de revisão constitucional, cada um de nós se representa a si próprio aqui. Ou seja, há uma ligeira diferença, que não é tão ligeira como isso, entre os deputados quando estão numa comissão eventual de revisão constitucional, que aqui se representam a si próprios para vários efeitos que resultam dos seus poderes, portanto, sendo inclusivamente natural que algum deputado até concorde com alguma das propostas que se faz e até pode ter uma posição favorável em relação a essas propostas, pode apresentar propostas de alteração e, portanto, por estas razões e mais uma, porque não há, desde 2005, nenhuma revisão constitucional ordinária, portanto, estamos, ou 2004, julgo eu, 2004, estamos, portanto, há 10 anos sem nenhuma revisão, independentemente da posição política de princípio, que é, não deve haver revisões constitucionais, ponto parágrafo. É uma posição que todos podem assumir. Mas outros entenderão que deve haver revisões constitucionais, como é o caso no meu caso, como subscritor deste projeto de revisão constitucional. E, portanto, com todo o respeito pelo Sr. Presidente João Bosco Mata Amaral, nós entendemos, é meu entendimento, e aqui manifesto uma posição meramente pessoal como subscritor deste projeto, que não se deve dar, por princípio, menor importância a esta Comissão de Revisão Constitucional do que se deu a todas as outras neste Parlamento. Portanto, é uma posição de princípio. Do meu ponto de vista, penso que o regulamento, como está, é igual ao das anteriores revisões constitucionais, mas obviamente que me sujeitarei à decisão da mesa e à decisão dos senhores deputados se entenderem que se deve fazer um regulamento mais simples. No entanto, não queria deixar de dizer isto, para nós é muito importante, como subscritores do projeto, é muito importante, sim senhor, vamos discutir artigo a artigo, vamos apresentar os projetos, vamos discuti-los, fazer um apelo a que eles sejam efetivamente discutidos e, portanto, dizer que, do nosso ponto de vista, faz sentido, como sempre aconteceu nas comissões de revisão constitucional, independentemente da sua importância e do número de projetos, deve existir, do nosso ponto de vista, um guião através do qual nós possamos fazer a comparação dos artigos que estão em causa neste projeto de revisão e, sobretudo, nesse guião, sabendo o que é que já aconteceu a esses artigos em anteriores revisões constitucionais, saber se há ou não normas da Constituição que já foram revogadas ou alteradas em relação aos artigos que estão aqui em causa. É uma mera sugestão. É evidente que se nada disto acontecer, caros colegas, senhores deputados, a todos, fica a posição pessoal em relação a um subscritor deste projeto de revisão constitucional, que tem, como em futuras reuniões, tentará demonstrar da substância com que o faz, e, portanto, naturalmente que nós me sujeitarei, naturalmente, a qualquer decisão que a Comissão venha a tomar sobre estes dois aspectos que são mais formais do regulamento e da forma de funcionamento e da existência ou não de uma coisa a que eu chamaria guião, ou pelo menos uma cartilha pela qual nos possamos guiar nos debates.
Obrigado, Sr. Deputado Velosa. Sr. Deputado Ribeiro, tem a palavra.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveito também a circunstância para cumprimentar todos os deputados aqui presentes e aproveitava o ensejo, na sequência da intervenção do Sr. Deputado Mota Amaral, que, não sei se voluntariamente, mas presumo que involuntariamente, não referiu o projeto de revisão constitucional, por mim apresentado e subscrito. E também dizer que não há uma posição do Parlamento relativamente à apresentação dos dois projetos de revisão constitucional. Existe, sim, posições dos diversos grupos parlamentares relativamente à apresentação de projetos de revisão constitucional que são subscritos por deputados que estão inscritos nesses grupos parlamentares e, portanto, daí também se poderá tirar algumas ilações. Mas isso não deve de retirar a dignidade da criação desta comissão eventual para a revisão constitucional. Nós todos somos inteligentes e percebemos a importância desta comissão e deste ato. Perceberemos ao longo das reuniões, e por isso é que estamos aqui a discutir o regulamento, porque é com esse regulamento que as reuniões se balizarão, perceber justamente se haverá ou não condições para que se faça uma efetiva revisão constitucional. Mas não deve ser, julgo, na primeira reunião, onde a ordem de trabalhos é precisamente a definição do regulamento ou do regimento para esta comissão eventual, que se coarte a possibilidade de os proponentes não só apresentarem os seus projetos de revisão constitucional, como as diversas bancadas aqui representadas poderem se pronunciar sobre o mesmo. E nunca esse momento deve ser coartado já, sendo que existirá sempre a possibilidade, num momento certo, e nós todos somos inteligentes, repito, para percebermos se os projetos em análise terão pernas para andar ou não. E era isso que eu queria deixar. Em relação àquilo que é a ordem de trabalhos para hoje, obviamente que nós podemos discutir e, se chegarmos a um acordo para introduzir melhorias, também estarei aberto a isso. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Presidente, queria cumprimentar os seus deputados que integram esta comissão e dizer que realmente a revisão constitucional é um tema importante. Realmente nesse ponto estamos de acordo e agora penso que qualquer extrapolação sobre o sentido em relação a partir da sobre o sentido da sua posições políticas a partir da composição da comissão já seria um pouco extemporânea ou seria excessiva. De todo modo, eu olhando para o regulamento, penso que o regulamento realmente corresponde ao modelo que é normalmente utilizado. Há necessidade realmente de preservar o aspecto institucional. Ele prevê tudo o que é importante. Eu só me atreveria a sugerir uma alteração. É que realmente com dois projetos apenas, penso que aquele caderno com sistematização que nós fizemos na última revisão e que se faz normalmente se torna desnecessário, quer dizer, nenhum de nós precisa de um caderno com dois projetos de revisão constitucional, dos quais, enfim, basta ter as duas folhas abertas à frente, e a revisão e a Constituição também, não precisamos provavelmente fazer com certeza que o Sr. Deputado Velosa não quererá, ou não precisará de um quadro comparativo entre estas e os diversos projetos da última década, digamos assim. Não era isso que queria, com certeza. Portanto, penso que, o que é que eu acharia importante? Talvez inverter a ordem das alíneas A e B, ou seja, do artigo 2º. Realmente, primeiro, nós deveríamos, talvez, ouvir a apresentação, e depois já teria uma proposta a fazer sobre isso, e deliberar sobre as propostas, uma vez que, normalmente, se faz uma votação indiciária, não é? Para selecionar aquelas que fiquem ou não aprovadas, se for o caso de alguma, não é? E há uma seleção, normalmente, esse é o trabalho da Comissão de Revisão Constitucional. E pronto, começaríamos pela apresentação, é a nossa sugestão, e votação. Enfim, não há mais projetos. Se depois realmente houver várias propostas, se for necessário sistematizá-las para aprovação pelo plenário, então passar-se a esse aspecto da linha B. E eu até me atreveria a sugerir que, enfim, não esteve nunca, penso eu, no espírito de ninguém desta comissão, coartar o direito de ninguém a apresentar as suas propostas de revisão constitucional. Isso, evidentemente, a apresentação de projetos de revisão constitucional é um direito dos deputados, não pode ser negado o direito a abrir este processo, e não foi negado, estamos aqui para esse efeito. E eu até me a sugerir que nós, na próxima reunião, enfim, não quero ser, é uma mera sugestão, iniciássemos já a apresentação, iniciássemos e concluíssemos, se fosse possível, mas pelo menos iniciássemos e depois deliberássemos sobre estas matérias. Era a minha sugestão. Quanto ao regulamento, para mim está bem como está. Eu só sugeria talvez inverter as linhas A e B por isso, mas de resto, tudo bem.
Deputado Filipe, tem a palavra. Sr. Presidente, queria dizer muito brevemente que, naturalmente, que os direitos individuais dos deputados relativamente ao desencadear num processo de revisão constitucional por via da iniciativa de apresentação de projetos de revisão está a ser integralmente respeitado. Embora eu concorde substancialmente com o que foi dito do Sr. Deputado Mota Amaral relativamente à dispensabilidade prática que é previsível de algumas das disposições que contam deste regulamento, eu concordo com a proposta do Sr. Deputado Paulo Mota Pinto, ou seja, creio que não se justificará estarmos a fazer uma discussão aprofundada do regulamento por forma a retirar disposições que eventualmente poderemos não utilizar. Não creio que se justifique haver um debate demorado sobre essa matéria. Nós temos as disposições, utilizamos aquelas que se utilizarmos e as que não utilizarmos, não utilizamos. As coisas são mesmo assim. E, portanto, estarei disponível para votar o regulamento tal como nos é proposto. O Sr. Deputado Paulo Mota Pinto entender formalizar a proposta que fez, o formalizar, ainda que seja oralmente, mas votá-la também favoravelmente, porque creio que tem toda a lógica, não altera muito substancialmente, mas altera a sequência das coisas de uma forma mais consentânea com aquilo que, previsivelmente, será o andamento dos nossos trabalhos.
Deputado José Magalhães.
Não traremos nenhuma inovação, quanto mais depressa se passar à discussão, melhor, e quanto à ordem dos fatores é bastante arbitrária, porque, de qualquer das maneiras, vai ser necessário, para efeitos de votação no plenário, fazer um guião de votações. Portanto, não é por cortar e colar aos bocadinhos um projeto ou dois, que os serviços gastarão muito tempo e perderão muito dinheiro. Portanto, é absolutamente igual. Quanto mais, se quiserem começar já a apresentação, por nós, tudo bem. Há outros assuntos na ordem do dia, pode ser essa a função útil do resto da tarde. Não seria má ideia, talvez.
Sr. Presidente, peço desculpa, esqueci-me só de referir que, pela nossa parte, também dispensaremos os serviços de elaboração do quadro comparativo, sendo só dois projetos, do nosso ponto de vista, não se justifica.
A minha proposta visava apenas possibilitar que nós passemos à apresentação e à apresentação das propostas sem termos primeiro de esperar para a elaboração desse quadro comparativo. E justamente eu estou de acordo com que, se possível, se passe imediatamente à apresentação. Tratar-se apenas de inverter a ordem das alíneas A e B do artigo 2º. Portanto, penso que isto não é nada ilógico. Começar-se pela apreciação e depois, enfim, uma vez que a sistematização é para o plenário.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Mota Pinto. Sr. Deputado Mota Amaral, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esqueci-me há pouco de cumprimentar todos e comentar-nos mais, e o Sr. Presidente desta Comissão, desejando-lhe muito bom sucesso no exercício da sua função e a todos nós também nos nossos trabalhos. Mas, em função das outras intervenções, retiro as minhas observações e as minhas propostas de modificação do regulamento e subscrevo a proposta do professor Mota Pinto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, julgo que estão reunidas as condições para passarmos à votação desta proposta de regulamento, com a única alteração relativamente ao texto que foi distribuído, que é a inversão das alíneas A e B do artigo 2º, passando da alínea A à alínea B e à alínea B à alínea A. Passamos então à votação. Deputados que votam contra. Deputados que se abstêm. Aprovado por unanimidade. Passamos então ao ponto 2 da nossa ordem de trabalhos, que é a definição da metodologia e calendarização dos trabalhos desta comissão. Por algumas das intervenções que já foram feitas, resulta para mim claro que, pelo menos alguns partidos, alguns grupos parlamentares têm ideias sobre a forma como a calendarização dos trabalhos e a metodologia desses mesmos trabalhos deve decorrer e, portanto, eu sugeria aos grupos parlamentares que assim o fizessem. O grupo parlamentar do PSD...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi já aqui sugerido pelo Sr. Deputado José Magalhães que, se possível, se passasse já à apresentação. Se considerar isso possível, se houver acordo nesse aspecto, nós somos favoráveis a isso. Caso contrário, se não for possível, nós sugeriríamos que se passasse à apresentação logo possível, em termos, digamos, de marcação de reuniões e, seguidamente, à apreciação, isto é, à votação dessas propostas para saber se há realmente acordo, enfim, indiciariamente, se há maioria. Seria essa a calendarização que nós propomos. Pensamos que isto é relativamente simples neste aspecto.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, só como subscritor e porque está em causa uma sugestão de apresentação da proposta, eu queria dizer a todos os colegas deputados com muita seriedade que eu não queria massacrá-los com uma apresentação que poderá demorar neste momento várias horas. Mas não é esta a questão que se põe. Não, eu não quero imitar alguns deputados que às vezes gostam de demorar várias horas. Portanto, não queria fazer isso. E, portanto, eu gostaria de vos dizer a todos os senhores deputados que, não me agarrando a questões formais, na ordem de trabalhos não está a apresentação de propostas. E, portanto, para haver alteração da ordem de trabalhos, tem que haver unanimidade. Isso é a coisa mais normal deste mundo. Todos nós somos deputados, podemos estar, ter opiniões diferentes, o que é normal. Às vezes até dentro dos grupos parlamentares. Portanto, isso é normalíssimo. Portanto, era para vos dizer que não fujo essa necessidade de começar pela apresentação do nosso projeto, digo nosso, subscrito pelos quatro deputados do PSD da Madeira, de revisão constitucional, mas naturalmente que não terá a minha aceitação pessoal nesta reunião, em que, obviamente, como penso que todos os deputados viram, eu tinha uma opinião diferente sobre a forma como deveriam decorrer os trabalhos. Não se vai pedir que eu dê o meu assentimento para eu próprio apresentar o projeto de revisão constitucional dos quatro deputados do PSD Madeira, naturalmente sugerindo, o que é normal, que se marque, como já foi dito, uma reunião para esse efeito.
Sr. Deputado, tem a palavra. Deputado Arturo Rego, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar todos os deputados presentes e dizer que, na sequência da intervenção anterior, que é entendimento do CDS que esta reunião foi convocada com uma determinada ordem de trabalhos, a qual devia ser respeitada. Temos aqui uma questão formal. Teríamos depois uma questão mais de substância, que não me parece possível, pelo menos com um mínimo de seriedade, mesmo que à partida e pelo decorrer das intervenções que já foram feitas, haja uma intenção indiciária de orientar o resultado final dos trabalhos desta Comissão num determinado sentido. Acho que mesmo assim, até por respeito pela dignidade que uma Comissão destas merece, se deve, mesmo com essa intenção preliminar, se deve dar ao decurso dos trabalhos a dignidade que mesmo merece. E, portanto, a nossa sugestão, primeiro, a nossa oposição à alteração da ordem de trabalhos de hoje e a nossa sugestão que seja marcada independentemente de juízes pré-feitos, que seja marcado o regular andamento e calendarização dos trabalhos para uma discussão das propostas que deve ser feita de forma séria, de forma aprofundada e para o encaminhar para uma votação que também irá ser sustentada naturalmente pela apresentação, por parte dos subscritores, com a dignidade e profundidade que merece das suas propostas, e por parte dos grupos parlamentares presentes nesta comissão, e individualmente qualquer um dos deputados que a compõe, de eventuais declarações de voto que possam querer fazer e que terão necessariamente de ter tempo para as preparar, para as organizar e para sobre as mesmas maturar. E, portanto, era essa sugestão que eu, respeitando todas as intervenções anteriores que aqui foram feitas, era essa sugestão que eu queria deixar na mesa. Independentemente de, à partida, pelos vistos, se desenhar já intenções quanto ao resultado final, que se respeite e dê dignidade desta Comissão aos trabalhos da mesma e às propostas apresentadas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Paulo Mota Pinto.
Era só para digamos, atalhar algum mal-entendido que pudesse ter resultado da minha intervenção anterior. Eu comecei, aliás, na primeira intervenção a dizer que achava que se devia respeitar o aspecto institucional e, portanto, manter o regulamento. E portanto, eu subscrevo as finalidades da intervenção do Sr. Deputado Arturo Rego e e também o seu propósito. Eu limitei-me a recolher o que me pareceu ser uma sugestão, uma disponibilidade do Sr. Deputado José Magalhães, do PS, para avançar já para a apresentação, mas isso não pode, evidentemente, concordo perfeitamente, de modo algum, contender com o direito de quem apresentou, que não estava na ordem de trabalhos, nunca foi essa a minha sugestão. Se houvesse intenção de avançar, a mover, eu só quero dizer é que isto não prejudicaria a dignidade dos trabalhos de revisão constitucional, que eu defendo e penso que, pronto, queremos... Queria, nesse sentido, subscrever, nesse aspecto, a intervenção do Sr. Deputado Artur Rego, portanto, só solicitar, então, que futuramente se marque a apresentação com esses parâmetros, para que toda a gente possa ser ouvida e a apresentação das declarações de voto, tudo isso que for necessário. Muito obrigado.
Mais alguma intervenção? Bom, resulta claro do regulamento da Comissão que acabámos de aprovar que a ordem de trabalhos fixada para cada sessão só pode ser alterada por decisão unânime dos deputados. E, portanto, havendo já manifestações claras, quer do Sr. Deputado Artur Rego, quer do Sr. Deputado Velosa, no sentido de não aceitar que a essa ordem de trabalho seja ditada a apresentação de imediato das propostas de revisão constitucional, manifestamente fica prejudicada essa hipótese. Do ponto de vista da calendarização dos trabalhos, portanto, a pergunta que faria aos Srs. Deputados é a seguinte: nós temos que marcar, então, a reunião, uma próxima reunião para a apresentação dos dois projetos de revisão constitucional. No que diz respeito ao dia e hora, assim está bem? Terça-feira às 16 horas? Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, as 16 horas, neste caso, julgo que resultaram de um puro acaso, não?
Não, em bom rigor, não. Resultam do facto de eu ser Presidente da Comissão de Defesa e ter reunião da Comissão de Defesa às 3.
É às 3, normalmente,
os dias de manhã. Não, é às 3. E, portanto, é só por isso. É que eu acumulo, não é? As senhas de presença, a da Comissão de Defesa primeiro e a da Comissão Constitucional a seguir. E, portanto,
Far-me substituir, mas eu, por acaso, tinha já marcado também a audição da Embaixadora do Reino Unido às 4 horas da próxima semana. Mas não há problema, porque estará representado o PSD bem representado.
Podemos combinar que as reuniões serão, sim, terça-feira, sempre terça-feira às 4 horas. Eu já percebi que há uma manifesta, ou melhor, ou que há manifestamente uma sensibilidade diferente entre os grupos parlamentares quanto àquilo que deve ser o decurso dos trabalhos da Comissão de Revisão Constitucional e a própria forma como, e o que tem consequências sobre a própria forma como as reuniões devem ser convocadas. E, portanto, cometendo-me a mim essa tarefa, eu não quero fazê-lo através da fixação de uma ordem de trabalhos que ou peque por defeito, em alguns casos, ou peque por excesso, em outros casos. Sendo claro, tenho aqui, pelo menos, o grupo parlamentar do Partido Social-Democrata e o grupo parlamentar do Partido Socialista e julgo também o grupo parlamentar do Partido Comunista, pelo que pude interpretar da intervenção do Sr. Deputado António Filipe, que me dizem que, no fundo, o que está em causa é avançar rapidamente para a apresentação e para a votação das propostas. O que foi transmitido, quer pelo Sr. Deputado Velosa, quer pelo Sr. Deputado Artur Rego, e julgo que também terá concordância do Sr. Deputado Rui Barreto, vai no sentido de segmentar um pouco mais a forma como os trabalhos decorrem. E, portanto, eu julgo que, para não ferir suscetibilidades nenhumas, eu passaria a convocar as reuniões sempre com a mesma ordem de trabalhos, que seria, ou pelo menos as próximas, que seria apresentação, apreciação, discussão, apreciação e discussão e votação. Depois, se os grupos parlamentares quiserem votar ou não, isso já não é um problema meu. O que eu não quero depois é que alguns venham dizer que o Presidente devia ter posto discussão e votação, porque agora não queremos votar e não podemos, e outros eventualmente acharem que isto é excessivo. Acho que uma formulação desta natureza permite que ter uma ordem de trabalhos aberta e permite aos grupos parlamentares depois conduzirem os trabalhos como entendam adequado. Sr. Deputado José Magalhães.
Presidente, não, julgo que é de elementar sensatez aquilo que acaba de propor, portanto, conta com o nosso acordo, mas gostava de lhe perguntar se figurou fazer um debate a uma volta ou a duas voltas, porque vi que, reparámos que aludiu a apresentação, discussão, votação indiciária. Portanto, isso indicia também que na construção que faz do debate fechado, aspas, aspas, o debate de uma proposta de alteração, pode passar-se de imediato à votação indiciária. Será isso?
Eu julgo que a formulação que eu indiquei, isso cabe perfeitamente.
Pronto, então, Sr. Presidente, isso também não tem a nossa discordância. Agora, era bom que tivesse a concordância de uma maioria consistente para depois não suscitar problemas, porque o método tradicional é fazer uma fase de votações umas atrás das outras, normalmente a galope, porque aí já está tudo deglutido e discutido e rediscutido, etc. Neste caso, como é um método de discussão simples, simplificado, se quiserem fazer a votação passo a passo, é uma possibilidade. Agora, convém não variarmos entre o passo a passo e o de uma só vez, só porque no primeiro passo a passo houve algum percalço ou algum problema, sendo certo que, como sabemos, é difícil haver um problema sério, porque tudo é, obviamente, preparatório do único problema sério, que seria no plenário.
Ó, Sr. Deputado José Magalhães, se me permite... Eu dou já a palavra, mas se me permite, o que eu quero é encontrar uma formulação que deixe todos os deputados, digamos, à vontade com aquilo que o Presidente da Comissão fixa como ordem de trabalhos. Se eu puser uma ordem de trabalhos, apresentação, discussão e votação, isso permitirá aos grupos parlamentares fazerem depois como entenderem. Se quiserem fazer a apresentação e depois discussão a um, se quiserem fazer uma votação global, uma votação inicial, o que for. O que eu quero é que todos os deputados estejam à vontade com esta formulação para que depois os próprios grupos parlamentares possam, no decorrer dos trabalhos, eleger a solução que lhes pareça mais adequada. O que eu, sobretudo, não quero é que suscitem dúvidas face à ordem de trabalhos sobre o que é que se pode fazer em cada reunião. Se eu em cada reunião puser isto, julgo que isso resolve todos os problemas. Sr. Deputado Mota Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos de acordo. Parece-me prudente essa formulação, com essa convocatória. Talvez não seja, então, já agora a altura de discutir a questão do método de votação. De todo modo, eu só pediria para ponderarmos se não será melhor deixar as votações para o final, porque, enfim, pode haver grupos e deputados que queiram ouvir todas as apresentações só depois votar em bloco. A meu ver, não é por acaso que isso era feito tradicionalmente, quer dizer, porque isso é mais eficiente e porque, enfim, portanto, eu talvez preferisse fazer as apresentações e no final votar. Mas, enfim, isso é uma questão que talvez se possa discutir na próxima reunião.
Sr. Presidente, era só para dizer, como subscritor e só nessa qualidade, dizer que estou de acordo com o que se passou nesta parte final, nesta reunião. Ou seja, por um lado, uma ordem de trabalhos desse tipo permitirá seguir uma determinada metodologia, porque é suficientemente ampla para depois decidir, mas queria desde logo manifestar a minha opinião, que será corroborada nesta última intervenção do deputado Paulo Mota Pinto, que é a seguinte: uma apresentação do projeto ou dos projetos na sua generalidade, naturalmente que teremos que fazer e faremos, não há qualquer dúvida sobre isso. Agora, entendia, face ao que se passou em todas as comissões de revisão constitucional anteriores, isso não põe em causa a celeridade dos trabalhos, embora se peça realmente uma discussão aprofundada, que é depois, artigo a artigo, irmos apresentando e votando e discutindo, do meu ponto de vista, parece que era muito mais razoável e não põe em causa a celeridade, obviamente, se os seus deputados já não concordam com a revisão do artigo 30 e tal, pura e simplesmente não se discute e vota-se. Portanto, isso não tem nenhum problema, julgo eu, em relação até à celeridade da Comissão de Revisão Constitucional, porque se vamos fazer, isto é raciocinar alto, logo uma votação indiciária na generalidade de todos os artigos, e eu penso que isso vai criar, do meu ponto de vista, acho eu, que cria, desde logo, e tanto quanto eu me apercebi da intervenção do deputado Paulo Mota Pinto, também acabou agora na última intervenção por dar um pouco de razão a esta tese, implicaria desde logo uma votação indiciária de todos os deputados sobre a generalidade dos projetos, que não me parece necessária mesmo face à celeridade da apresentação e discussão de cada artigo.
Muito bem. Sr. Deputado Artur Rego, tem a palavra. Peço desculpa, há pouco não vi que tinha pedido.
Sim, sim, não há problema. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que subscrevo a formulação do Sr. Presidente quanto ao que deve ser a agenda das próximas reuniões, até porque a mesma assim permite o desenvolvimento natural dos trabalhos, do debate, das apresentações e a transmissão em sistema de continuidade de uma reunião para outra desse desenvolvimento, sem criar barreiras artificiais impostas por uma ordem de trabalhos demasiado rígida e, portanto, a continuação de um debate que se admite profícuo. Gostaria de dizer, quanto a esta última questão, e subscrevendo também aquilo que o Sr. Presidente disse relativamente a algumas das intervenções e quanto à questão da votação, eu penso que esta formulação da ordem dos trabalhos permite, chegado o momento, e quando chegar esse momento, aos próprios deputados, à própria Comissão, definirem como é que querem que a votação seja feita, portanto, isso fica em aberto, portanto, será um bocado prematuro estar neste momento a abrir esse debate. E, finalmente, só chamar a atenção para um pequeno ponto e que eu irei ligar aqui àquilo que foi a minha intervenção inicial. Neste Parlamento, nas diversas comissões, em relação a qualquer diploma que esteja a ser discutido, tenha ou não tenha a maior ou menor importância, e terá sempre importância, senão não chegaria aqui sob a forma de diploma, não é? É permitido, a requerimento de qualquer um dos grupos parlamentares, discutir em especial qualquer artigo. Fazer uma apresentação em relação a um artigo específico, se assim for desejado, tanto pelo proponente como por outro grupo parlamentar. E se o é assim, e é uma prática regimental estabelecida, em relação a qualquer matéria, eu, claro que me sujeitarei àquilo que for aqui a decisão da maioria. Claro que me sujeitarei àquilo que for essa decisão, ditada, seja por que razões forem. Mas estranho muito que numa votação de propostas de alteração à lei fundamental, essa possibilidade, eu entreveja aqui, que esteja a ser proposto que seja coartada. Isso, para mim, estranha-me muito. Independentemente das razões por trás da mesma. E gostaria, porque também estamos a falar precisamente de alterações à lei fundamental, que ficasse expresso, no sentido de voto dos grupos parlamentares, dos deputados, a razão de ciência e a razão de ser para a memória futura, a razão de ciência e a razão de ser para a memória futura, do porquê, do sentido desse voto. Penso que é importante para todos nós, é importante para registro e é importante para os portugueses que acompanharam pelos jornais a criação desta comissão e obviamente querem saber o que é que resultará da mesma e porquê. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Eu tinha primeiro o Sr. Deputado Mota Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu estou totalmente de acordo com a proposta que o Sr. Presidente apresentou para a ordem do dia na próxima reunião desta comissão eventual, aliás, também apoiada pelos outros oradores que me precederam. Em todo o caso, eu volto ao ponto inicial da minha primeira intervenção. Acho que faz todo o sentido, atendendo à natureza do assunto que aqui se trata, que haja uma primeira votação na generalidade sobre a conveniência e a oportunidade dos projetos apresentados. E se porventura essa votação fosse no sentido negativo, portanto, no sentido de serem rejeitados, se poupava o trabalho de uma discussão na especialidade, que sem prejuízo de ser certamente muito bonita e muito elucidativa, pode vir a revelar-se como sendo pura perda de tempo. E como nos processos não se devem praticar atos inúteis, acho que faria todo o sentido que esta comissão tivesse uma decisão na generalidade a fim de clarificar qual era o andamento futuro dela. Mas é possível que as pessoas estejam muito interessadas em discutir estes assuntos, como podem imaginar. Eu tenho imenso interesse nas matérias que constam dos projetos da revisão constitucional e minhas opiniões sobre elas. E tenho imenso gosto em que, se porventura, pudesse aplicar-se e aprovar-se esses preceitos, mas vejo que não há condições para isso. Já está claro, não há condições para isso, portanto, acho que não vale a pena perder tempo com insistindo numa discussão que na verdade, é inútil. Muito obrigado.
Obrigado. Ora bem, eu creio que relativamente à fórmula de ordens de trabalho propostas pelo Presidente, estamos todos de acordo e, portanto, creio que aí poderemos, temos formais, resolver esse assunto com toda a facilidade. Nós já estamos a discutir a metodologia. Estamos, talvez, a adiantar trabalho. E quanto a isso, eu podendo compreender, mais uma vez, em termos substanciais, o que o Sr. Deputado Mota Amaral quer dizer, creio que nós não conseguimos é compatibilizar isso com o procedimento de revisão constitucional, que está constitucionalmente previsto, que não prevê a existência de uma apreciação na generalidade. E, portanto, nós, por definição, estamos na discussão na especialidade. Agora, eu creio que, até correspondendo a uma tradição das comissões de revisão constitucional, deve ser dada a possibilidade dos proponentes poderem fazer uma apresentação em termos gerais dos seus projetos de revisão. E, portanto, há essa fase que temos feito em anteriores revisões constitucionais, depois os seus deputados, enfim, fazem as considerações que entenderem, com um caráter genérico. Bom, e a partir daí que se decida, ou seja, a partir daí eu posso dizer, por exemplo, que eu por mim estou esclarecido e, portanto, vou ter o mesmo sentido de voto relativamente a todas as disposições que estão propostas e, portanto, por mim podemos fazer uma só votação e fica tudo votado. Ou pode haver os seus deputados que digam, não, eu quero votar separadamente, a linha a linha, e quero, enfim, fazer intervenções acerca de cada um dos artigos, e está no seu legítimo direito. Creio que esta é a forma de funcionar, e creio que não vale a pena criarmos mal-entendidos acerca disso, e pretender que alguém está a querer cortar direitos de alguém. Creio que não vejo nesta sala intuitos da parte de nenhum dos seus deputados que interveio de querer cortar os direitos, seja de quem for, mas apenas de darmos um sentido mais útil possível aos nossos trabalhos, não é? Dado que nós temos, para além da revisão constitucional, que tem a importância que tem, todos temos imenso que fazer e, portanto, temos que ter um sentido pragmático relativamente à forma como conduzimos os nossos trabalhos.
Magalhães.
Sr. Presidente, eu tinha pedido há bocado a palavra, mas o Sr. Deputado António Filipe julgo que põe o dedo em três feridas. Primeiro, obviamente não pode haver votação na realidade em projetos de revisão constitucional. A revisão constitucional é o reino da especialidade, por muitas razões, proteção das minorias, respeito pela cirurgia minimalista, etc., etc. Sempre o fizemos nas 7 revisões. Em segundo lugar, nada proíbe uma exposição inicial, embora ela não seja usual, no sentido exato de ser uma espécie de visita guiada a tudo o que seguirá depois, mas não há objeções a que se faça essa visita guiada preliminar. Quanto mais depressa passamos a ela, repito, melhor. Preferia gastar o tempo de hoje não na discussão do tricô metodológico, mas ouvi o Sr. Deputado Hugo Velosa, nessa exposição inicial, que não há de demorar 3 horas. Não há de demorar 3 horas. E o Sr. Deputado António Filipe chama a atenção para um aspecto que é importante. De facto, as propostas podem ser organizadas em 3 grupos, aquelas que podem ser votadas de uma só vez, aquelas que têm que ser votadas separadamente e aquelas que os proponentes retiram. Isso também pode acontecer. Depois haverá um 4º grupo das propostas substituídas pelo caminho. Mas não há razão nenhuma, de facto, para não agrupar, o que satisfaz a preocupação do Sr. Deputado Mota Amaral. Quanto à outra preocupação de que não se faça trabalho inútil, eu julgo que ela resultará do bom senso dos apresentadores. Não é obrigatório para cada proposta de alteração gastar 3 horas.
Mais 3 horas é difícil.
Portanto, estou a presumir que serão também eles próprios económicos e que, portanto, nós conseguiremos fazer a primeira leitura, se calhar já a segunda leitura.
Deputado Isabel Moreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Fiquei um pouco prejudicada pelas intervenções anteriores, mas era exatamente no mesmo sentido, concordo em absoluto com a metodologia, porque de facto já estamos numa questão de metodologia apresentada pelo Sr. Presidente. Penso que não foi a intenção de ninguém cortar os direitos dos deputados ou dos subscritores e realmente recordar o que já foi aqui recordado. Se já acontece relativamente a qualquer artigo os deputados terem os poderes que o deputado Velosa recordou, mas precisamente isso não é necessário na revisão constitucional. Porque por causa da dignidade da revisão constitucional, nós estamos no reino da especialidade e aqui ela tem de ser aprovada por 2/3 e não há a possibilidade de, por uma votação, por maioria simples, na generalidade, por isso simplesmente deitar fora uma proposta e, portanto, eu acho que podemos com isto chegar a um acordo e seguir em paz. Obrigada.
Senhor Deputado, Sr. Deputado Paulo Mota Pinto.
Só para dizer que, realmente, eu não quis de forma nenhuma, e aliás não empreguei nunca a expressão, intencionalmente, de generalidade ou especialidade, porque me pareceu evidente que o paralelo com o processo legislativo ordinário era improcedente. Aliás, no processo legislativo ordinário teria havido antes, necessariamente, uma apreciação e votação na generalidade, que aqui não houve, porque é um direito de cada deputado desencadear este processo. E, portanto, agora estamos realmente já a antecipar a metodologia. Eu só queria acrescentar ao que foi dito antes, que estou concordo com as intervenções anteriores, que a diferença na exposição entre generalidade e especialidade é uma diferença de grau. Quer dizer, o Sr. Deputado Veloso, os subscritores, verão se querem fazer uma apresentação apenas geral ou se querem fazer uma detalhada oração de sapiência sobre o artigo 115, a tal que refere. Eu, realmente, por mim, é só uma questão de limitação de tempo, não é? Mas depois, em relação à votação, bem, aí o problema, a votação necessariamente não pode ser apenas sobre os projetos em geral, tem de ser sobre os artigos, nesse sentido na especialidade, mas mesmo a votação na especialidade, como nós sabemos, bem, estamos habituados a isso, ao processo relativo das comissões, consentem agrupamentos quando o sentido de voto é idêntico em relação às votações da especialidade. Portanto, foi isso que o Sr. Deputado António Filipe disse, estou de acordo com isso. E, portanto, aí é preciso, os grupos dirão, bem, nós vamos votar diferente em relação a isto e, portanto, vamos desagregar. Mas em relação à exposição, enfim, isso ficaria ao cargo dos palestrantes, digamos assim.
Obrigado, Sr. Deputado Mota Pinto. Mais alguma intervenção? Não sendo o caso, ficamos então combinados que a próxima reunião terá lugar de hoje a uma semana, dia 21, à mesma hora, e que a ordem de trabalho será apreciação, discussão e votação das propostas de revisão constitucional. Apresentação, discussão e votação dos projetos de revisão constitucional. Mais alguma coisa? Muito obrigado. Apresentação, discussão e votação. A maioria nem sequer é capaz de se entender. Parece que diz uma coisa sobre isso.
Só duas fações.
Exatamente.